Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Começa agora...
Rádio Reserva.
Bertioga, dia 2 de dezembro de 2014. Estamos aqui começando mais um programa Rádio Reserva aqui no Sesc Bertioga. Um dia ensolarado, lindo, muito calor aqui no litoral. E...
é isso aí, galera. Lembrando que a Rádio Reserva é uma realização do Sesc Bertioga, com a co-realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. A gente está dando início aqui ao primeiro bloco, certo? O primeiro bloco é uma entrevista, e a gente tem aqui como convidado o Geraldo Varjabedian, morador de Bertioga, que não é um morador comum, né? Ele vive um estilo de vida totalmente diferente do que a gente já está habituado. E com certeza vai dar um programa com perguntas muito interessantes aqui. A gente já bolou umas ideias aqui. Ele faz o próprio shampoo. Ele tem um conhecimento de plantas que a maioria das pessoas não tem. E a gente vai esclarecer algumas dúvidas que a gente tem aqui.
Um estilo de vida completamente diferente, né, Geraldo?
Eu não sei o que é diferente, porque você precisa ter um padrão de igual para você saber o que é diferente. Né? E na realidade é assim, eu vou atrás de coisas que há não muito tempo atrás eram muito comuns. Né? De repente os avós, talvez bisavós de vocês, faziam sabão em casa, faziam sabão de cinza, usavam planta, lavavam cabelo com chá, sabe? E de repente chega a indústria e diz, não, vocês não sabem nada, a gente só sabe, a gente vende o que a gente sabe e boas. Né? Então o que eu busco, na verdade, é esse empoderamento, de repente não depender da indústria. Por quê? Porque, por vias tortas, eu acabei me tornando voluntário da Agenda 21 e acabei me dedicando ao capítulo 4 da Agenda 21, que é ligado à mudança de hábitos de consumo. Só que eu sou um cara extremamente radical. Eu sou taurino, com ascendente em Capricórnio e Lua em Áries. Isso é radicalidade extrema, né? E eu fui a fundo nessa questão, primeiro por circunstâncias meio que por falta de escolhas e depois por escolha, tá? É mais ou menos isso.
E é tão interessante isso, né, que você resolveu mudar os seus hábitos, porque a mídia hoje em dia empurra tudo pra gente, né? O que elas querem que a gente faça, elas colocam lá na mídia, rádio, TV, e a gente vai lá e compra, usa, né? E eu, na minha opinião, acho muito interessante isso. E eu queria fazer uma pergunta. O que levou você a mudar esse seu estilo de vida, assim?
Tá.
Então, quando começou isso?
Como eu falei, num primeiro momento foi por falta de escolhas, tá? Eu passei por um processo meu de quebra financeira de empresa, degringolou família, essa história toda, tive um processo de depressão. E isso acabou mudando minha cabeça, quer dizer, me devolveu a cabeça que eu tinha quando era garoto, essa que é a real. Né? E eu acabei meio que tomando isso como causa, né? Aqui em Bertioga, porque eu vim para cá atrás mesmo de qualidade de vida, atrás de uma forma de viver um pouco mais legal. Né? E com o tempo eu acabei tomando isso como uma causa consciente mesmo, já não era mais só por falta de grana, por falta de escolha e tal. Né? Agora eu estou nessa pegada aí de lidar com a questão ambiental em Bertioga há bastante tempo. Né? Em 2004 eu fiz, eu acho que foi o primeiro programa voltado para a questão ambiental e terapêutica de Bertioga, que foi o programa Alquimia. Acontecia na Rádio Esperança, lá no Indaiá, que era uma rádio comunitária, que já não existe mais. Ninguém sabe onde está essa concessão, é um grande mistério. Tá? Mas nós fazíamos lá o programa Alquimia, onde nós trabalhávamos com a coisa das ervas, né? Principalmente as espécies in natura aqui da região, qualidade de vida e alimentação funcional, que na época, começo dos anos 2000, ainda era o conceito. Né? Hoje você trabalha com outras formas, outras visões sobre alimentação. Na época a gente trabalhava com alimentação funcional, que era aquela coisa, o que serve para quê? Né? Então coma não sei o que é bom para aquilo, coma não sei quanto que é bom para outra coisa e tal. E no meio disso entravam as ervas. Né? Na época Bertioga ainda era um lugar bastante preservado. E quando eu digo bastante preservado, é que assim, você facilmente em 2-3 quarteirões do Indaiá você identificava 40-50 plantas. Tá? Hoje você precisa procurar, porque muitos lotes foram desmatados e as pessoas perderam o interesse de alguma forma. Os velhinhos estão indo embora, morrendo e desencanando. E esse conhecimento não tem para onde ir. Tá? O grande problema da questão caiçara, não é bem caiçara, mas também, né, das populações mais antigas, é esse. O conhecimento não tem para onde ir. A juventude eventualmente se interessa, mas não abraça a coisa de uma forma assim apaixonada, né? Mesmo porque tudo é muito rápido, tudo é muito corrido, não, porque isso não dá tempo e aquilo é mais importante. E, pá, e assim, essa coisa, a loba depois vai confirmar isso, ninguém trabalha com planta com pressa. Né? Você entra numa outra velocidade, num outro astral para lidar com a realidade, né? Mesmo porque as plantas elas têm a sinergia delas com o meio, né? E você sempre vai depender de como está rolando essa história. Tá? Então vai ter momentos em que você vai colher, momentos que você não vai colher, momentos em que a planta vai estar do jeito que você quer, momentos que ela não vai estar como você quer. Ou então você vai pegar uma bucha climática como essa que nós estamos pegando agora, que planta que já devia ter florescido em agosto, está florescendo agora. Né? Então você está sujeito a um outro tempo que não tem nada a ver com essa merreca de agenda, celular, não sei o que que a gente vive. Tá? Então é isso, nem sei, me perdi o que eu estava explicando aqui, mas e aí? Vamos continuar.
Eu acho que com certeza, esse tipo de conhecimento incomum que hoje em dia é visto assim, né? Eu acho interessante porque muda a sua sintonia com a natureza e também com as formas de lidar com os outros tipos de coisa, né? E a gente vê, tipo, você, assim, no caso, como um cara que tem um estilo de vida diferente, como falou, exatamente por isso, porque virou monótono a coisa, assim. Tipo, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer ter o mesmo aparelho celular, todo mundo quer... E é uma pessoa que vive na natureza, assim, tem esse contato direto, eu fico curioso para saber... Qual a sua opinião sobre a educação ambiental em Bertioga? Porque as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre a natureza aqui. A gente, no colégio, a gente aprende muito pouco sobre isso. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso.
Tá. Isso aqui é um assunto que só tem começo, né? Então, por favor, se vocês sentirem que eu estou me estendendo, me dá uma tesourada, tá? Porque, assim, quando a gente fala em educação ambiental em Bertioga, a gente está falando de marketing para começo de conversa. Tá? Você tem uma imagem de cidade ambientalmente correta, porque legalmente existe uma força aí que diz que a cidade tem que se preservar e tal, não preserva nada. Nós não temos cultura de preservação em Bertioga. Essa é a real. Tá? Mesmo as pessoas que usufruem das espécies que nós temos aqui, elas não têm a preocupação com o manejo, não tem a preocupação com colher e manter aquilo lá, sabe? E assim, o jogo do extrativismo em Bertioga acabou há muito tempo com as populações caiçaras, que sempre tiveram uma sabedoria muito grande nesse sentido. Né? O caiçara ele não derruba o pé, ele é muito preguiçoso para derrubar o pé. Então ele deixa o pé lá porque ele sabe que vai ter mais fruta depois, ele sabe que vai ter mais folha depois, que vai ter mais raiz para tirar depois, mais casca depois. Então para que ele vai derrubar? Ele não é porque ele é ambientalmente correto, não, é porque ele sabe viver. É bem diferente. O tempo tem uma relação diferente quando você está na natureza. Tá? Se você é provido, tipo assim, eu tenho um fruto para comer, eu tenho um peixe para comer, eu não tenho nenhum problema, qual é a minha pressa? Né? E o caiçara vivia assim. Não aquele caiçara bucólico das historinhas, mas o caiçara de fato. Tá? Então o caiçara, quando não tinha peixe, ele tinha que se enfiar no mato e arrumar gravatar para comer, ele tinha que achar um abacate perdido em algum lugar, ele tinha que dar um jeito. Tá? E a questão toda da educação ambiental, que a gente diz, ela tem a ver com o conhecimento que você tem do lugar onde você vive. Tá? Mesmo se você estiver no coração de uma cidade, como São Paulo, fervilhando, existe um processo de educação ambiental ali, que pode ou não ser relevado, pode ou não ser levado em conta. O que acontece aqui? Como a cidade ela é um balcão de negócios voltado para o jogo imobiliário, você não tem uma cultura de vida na natureza. Então, qual que é a ideia? Vamos ter casas, casas de veraneio, prédios, cidade, tudo muito lindo, e temos a natureza também. Onde? Lá. Ali. Longe. Fora. Né? Então, tipo assim, eu vou para o mato, eu pego o carro, eu pego a bike, eu vou para a cachoeira. Cadê a natureza que eu tinha no meu quintal? Ah, isso é coisa do meu avô, eu não tenho mais. O meu avô ia pegar jaca no quintal. Eu não, eu tenho que pedalar para caramba. Então eu compro a jaca, que é mais fácil. Tá? Então, assim, focando na pergunta, tá? Educação ambiental em Bertioga. Não vou falar da educação institucional. Eu me recuso a falar porque, enfim, vou chover numa olhada aqui, vou acabar falando mal de alguém, não vai prestar. Tá? Eu vejo iniciativas muito legais. Tá? Existem ONGs trabalhando, existe o SESC que tem essas pegadas que, sabe, fazem a diferença. É inevitável que faça diferença, porque assim, o SESC ele é referência na cidade. Tá? E assim, nós vivemos numa cidade, como toda cidade pequena, uma cidade xenófoba. Tá? Uma cidade que não aceita o que vem de fora. Então você vem de São Paulo, vem de qualquer outro lugar, com uma pegada ambiental mais de preservação, mais de, sabe, de empoderamento e tal, é lógico que as pessoas vão te rechaçar. É inevitável. Né? As pessoas vão dizer para você, opa, no que você está querendo mexer aqui? Qual é a sua intenção? Porque acham que você veio vender projeto, veio vender imóvel ambientalmente correto, qualquer coisa assim. Ninguém imagina que você possa estar nessa causa por idealismo. Tá? Então, eu acho que assim, a questão da educação ambiental em Bertioga passa por isso. Nós não temos idealismo no que toca a questão ambiental aqui. No máximo, nós temos algumas pessoas revoltadas, muitos descendentes de Caiçara trabalhando no serviço público, nas imobiliárias, no comércio e tal, que no primeiro pileque abrem a boca, não perdem a oportunidade de falar como era bom, meus pais, meus avós, nossa história, isso e aquilo, mas hoje são escravos do processo comercial da cidade, né? E não tem a alternativa ou não tem a força. Por quê? Porque não tem mais a independência que tinham. Tá? Então o papo é o seguinte: se eu não dependo de ninguém para comer, eu não baixo a cabeça. Né?
Exatamente. Se você dá...
O resumo da educação ambiental aqui é esse. Por isso que o nego fica falando: ah, não, vamos preservar as endêmicas que tem lá no topo da serra, daqui, da comida daqui, ninguém quer falar. Né? Você fala em punk, você fala em espécies que dão no quintal que você pode comer, ninguém quer falar. Se você dá um jeito da pessoa, de repente, fazer o rango dela sem precisar da cesta básica do politicozinho...
Ninguém quer falar.
Complica. Tá? Então, assim, vocês perguntaram, pô, por que que o cara entrou nessa e tal? Pô, falei, no primeiro momento, eu entrei nessa por falta de escolha. E, em alguns momentos, por pura falta de grana, eu tive que me enfiar no mato e procurar rango. Tá? Eu venho de uma história ligada a um pouco da cultura caiçara, porque eu morei no Guarujá, conheci muitos caiçaras lá, e já sabia algumas coisas... Sabe, refogar uma taioba, fazer uma mão verde na panela, inventar, né? E aí, aqui eu fui descobrindo a riqueza desse manancial que a gente tem aqui, desse estoque de comida que a gente tem na mata e que a gente não conhece, tá? Tudo bem, não é gostoso, não tem folha sabor calabresa, não tem hambúrguer, não tem nada disso, tá? É uma outra pegada. Só que assim, quando você percebe a diferença entre você se manter de pé ou fica mal de fome, bicho, você come até toco. Tá? E aí você começa a sentir um certo prazer em mastigar toco, porque você fala, cara, esse troço é o que está me mantendo de pé.
São tá? Seus instintos naturais ali mesmo.
Né? E aí entra a questão maior dos instintos naturais. Nesse processo eu conheci um troço chamado alimentação viva. E conheci uma poção mágica chamada clorofila. Tá? Nós somos bilionários em clorofila. E ninguém toma, ninguém consome. Clorofila te dá energia para você passar um dia inteiro numa boa. 2-3 copos de suco verde, você não precisa comer. Tá? Você gostaria de um bauru? Tá, você até gostaria. Você gostaria de comer outra coisa? Gostaria. Mas você não está sem alimento. Tá? Detalhe, nós vivemos num lugar extremamente ensolarado. Tá? Clorofila ativa todos os seus processos de antioxidantes do corpo. Então você não precisa de filtro solar. Eu pedalo 100 km por semana no sol. Tudo bem, não sou nenhum branquelo, mas não estou mais ardendo de sol há muito tempo. Por quê? Eu encho a cara de suco verde o tempo todo. Porra, que suco verde? De espécies da região. Eu não compro. Eu não preciso ir no albatroz falar, bicho, me vem um maço de não sei o quê. Eu pego lá 2 pés de pariparoba, um tanto de folha de não sei o quê e vou jogando no copo, entendeu? Disso, você está com cara de quem vai me perguntar alguma coisa.
A gente estava almoçando aqui no SESC, como a gente sempre faz, né, todas as terças-feiras, e o Rogério comentou que você faz o seu próprio shampoo com abacate.
Também.
Faz, né?
Depende do estado do cabelo.
Eu queria saber como que você faz... Como que é todo esse processo e o que você tem na sua casa, o que você planta, como que você mora? Aproveitar a oportunidade.
Tá, a parte íntima eu vou dispensar, tá? Mas assim, primeiro, shampoo, né? Todo o meu processo de higiene pessoal eu mandei para o espaço depois que eu descobri o bicarbonato. Tá, bicarbonato de sódio é um tremendo substituto para sabão, sabonete, shampoo, pasta de dente e tudo que você quiser mais. Tá? E isso te permite fazer algumas bruxarias. Rogério, depois você me explica do que você está rindo, velho. É que a pergunta teria extensões terríveis se a gente deixasse seguir, né? Mas aí o que, que acontece? Você mistura bicarbonato com qualquer coisa, você tem um shampoo funcional. O que, que é um shampoo funcional? Esse qualquer coisa que você misturou com bicarbonato, ele serve como o princípio ativo do shampoo que você compra na farmácia. Por que, que você compra shampoo de jaburandi? Por que, que você compra shampoo de camomila? Por que, que você compra shampoo de não sei o quê? Ah, porque meu cabelo fica show. Mas por quê? Porque aquele princípio ativo, ele cria uma reação com o seu cabelo que bate. De repente bate com a oleosidade, bate com o estado da caspa, sei lá. Cada um tem uma necessidade, né? A maior parte das pessoas, na verdade, não usa shampoo porque não cabe no orçamento. Essa que é a real, tá? Existe um apelo de mercado dizendo que não, você só é gente quando você começa a usar, né, itens de higiene pessoal. Isso não é verdade, tá? Tem muita gente que até hoje que vive no sabão de coco, muito bem, obrigado, sabe? E isso eu acho que é muito legal, porque o que, que acontece? Esses shampoos todos, eles viciam o cabelo da gente, tá? Não é para dar oficina, né, Rogério? Mas então, o cabelo da gente, ele fica acostumado ao silicone do shampoo, à substância do shampoo e tal, tá? E você, quando você fica sem, é que nem café, você fala, pô, não acordei hoje, tá? Então, sem shampoo, meu cabelo não vira. E não é isso, é que o seu cabelo não está mais no estado natural dele. Quando você parte para esses princípios naturais, o que, que acontece? Você tem a oleosidade natural do seu cabelo pela sua alimentação e aí você dá o tratamento que você quiser. Tá? Então, tipo assim, olha, eu sei que de repente o abacate, ele é oleoso. Se o meu cabelo está ressecado, pô, bicho, o abacate vai fazer um tremendo tratamento no meu cabelo. Pô, minha mãe, desde que me entendo por gente, usava babosa, ela fazia touca de babosa no cabelo. Eu acho que a mãe, a avó de vocês deve fazer, vocês devem saber dessa história. Tá? O que, que é isso? Isso é cosmética caseira, bicho. Tá? Mesma coisa a banana. Banana é um tremendo hidratante. Serve para o cabelo também. Tá? E com uma grande vantagem, você não paga, né? Quer dizer, você paga o preço desse fruto com um teco de bicarbonato que custa estourando R$5 o quilo, que rende uma barbaridade. Então, assim, em casa, minha vida de higiene, assim dizendo, é bicarbonato, argila e o que eu tiver na mão. Né? Nós temos, o Bertioga tem falso jaburandi, tá? Tem essa peixe, que é bom para fazer shampoo, tem a própria pariparoba, que é boa para fazer shampoo. Tem baba de Ora Pro Nobis que eu tenho plantada lá, que serve para fazer shampoo. Tá? E assim, o que eu tenho plantado, como eu tive momentos assim mexicanos na minha vida, tá? Dramáticos, eu acabei plantando um estoque de emergência em casa para, tipo assim, caso a fome volte, não me pega mais. Tá? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho... É comigo? Eu paro. Eu tenho lá uns 40 pés de taioba. Todo mundo aqui sabe o que é taioba?
Não.
Vocês moram onde? Você mora em Indaiá e não sabe o que é taioba? Tô de mal com você. Você também?
Não, eu moro na Vista Linda, mas eu morei muito tempo perto da sua casa. E eu sempre te via.
Você sabe onde eu moro?
Sim.
Opa!
Eu sei.
Opa! Mas, cara, taioba é mato, gente. Taioba tem Bertioga inteira, no litoral inteiro, em tudo quanto é canto tem taioba. É uma folha enorme que todo mundo fala, não, vá de retro, é venenosa. Ela não é venenosa, ela é venenosa se você não cozinhar, tá? Só que assim, como ela tem a fama de ser comida de pobre, então as pessoas rejeitam, tá? Eu tenho um projetinho aqui para trazer a taioba de volta para o prato do bertioguense, mas ninguém quer. Por quê? Porque não é chique comer taioba. Taioba é coisa de pobre. Taioba é aquela coisa que quando você está... Pode falar a palavra mágica aqui? Quando você está na merda, você cata uma faquinha, vai para o mato e cata taioba para refogar, senão você não segura seu dia. Tá? Por quê? O troço é super nutritivo. Tá? Então você vai mesclando taioba com suco verde, com não sei o quê, você se vira. Tá? Que mais que eu tenho plantado? Eu tenho plantado lá açafrão, tem uns 20 e poucos pés de açafrão que eu uso muito para fazer suco de clorofila. Né, para tirar a clorofila da folha, eu não como a folha, tá? Eu tiro só a clorofila. Tenho lá uns 100 pés de pariparoba, que é santo remédio para tudo, inclusive serve como filtro solar em alto verão e tal, quando você precisa de uma proteção extra. Tá? Que mais que tem plantar? Tem chuchu, tem maracujá. Né? E assim, eu tive uma fase, estourei o tempo já, já falei demais. Vocês ficam aí com esses gestos obscenos assim? A gente...
Não, o papo está ótimo.
Alguns anos de rádio, né? Você pega. Tá? Mas então, assim, no começo dessa parada toda, eu achava que eu ia ter uma fazenda num terreno de 400 metros quadrados. Tá? Então comecei, ah não, bicho, eu vou plantar tudo, eu vou plantar berinjela, vou plantar tomate, eu vou plantar chuchu, vou plantar não sei o quê. Velho, nosso chão é horrível para plantar. Bertioga não tem solo para plantar coisa nenhuma. E olha que eu tenho banheiro seco, eu faço adubo em casa, eu faço tudo para compostar tudo que for possível, mata, folha, comida, não sei o quê, e a terra, nada. Você corrige o pH e a terra, nada. Você corrige a salinidade e a terra, nada. E quando você quer que chova, faz um sol de matar. E quando você quer que faça sol, chove uma semana. Então, bicho, o que, que você tem que fazer? Você tem que usar a velha tecnologia caiçara, deixa a natureza trabalhar. Então, o que, que eu mantenho hoje? Eu mantenho as plantas que se dão bem sozinhas, que são as punks, que são as espécies que em qualquer canto você acha não tem valor comercial, mas elas resistem à bertioga. E eu desconfio que elas, no seu íntimo, tenham o grande segredo de como sobreviver sem políticos. Porque se elas sobrevivem a tudo, com solo ruim, sem água, sem nada, elas devem saber que também como se livrar de político, né? Porque elas são extremamente empoderadas, essas plantinhas. É incrível, porque assim, você tira uma do pé do morro e traz para cá, ela pega. A taioba é outra. A taioba você pode plantar lá dentro de um balde, ela te dá folha. No limite da fome, ela te dá a batata, que cozinhando dá para comer também. Tá? E tem, gente, bertioga é um celeiro de comida. Tá? Não vou contar para vocês porque é muita concorrência, mas entendeu? O fato é que se nós tivéssemos uma cultura de educação ambiental de fato, um dos pontos fundamentais seria esse, a gente conhecer a vegetação daqui, não só para conhecer as espécies folclóricas da região, mas para conhecer as espécies úteis, as espécies que não estão à venda no mercado. As espécies que você, num momento qualquer, você vai lá e cleque, arranca, leva para casa e come. Né? Que são, na verdade, as espécies que fazem parte da nossa história. Eu já falei demais, eu entendi. Mas beleza, e aí?
Então, Geraldo, voltando um pouco ao assunto da educação ambiental, eu também gostaria de saber o que você acha que a população deve mudar nos hábitos para agredir, não diria nem preservar, porque a gente já estragou o suficiente, mas agredir menos a natureza. Agora, não só a população caiçara, como a população de São Paulo que está sofrendo de falta d'água e tudo mais.
Velho, a população de São Paulo não tem remédio. É tudo zumbi. Nego não vai entender essa parada assim. Nós aqui temos condições de compreender isso porque a gente lida no dia a dia, né, com essa questão. Porém, há um problema muito sério aqui, como em toda a região, não é exclusividade de Bertioga. Mas, assim, Brasil tem uma cultura de fartura que é impressionante. Então, olha, nossas matas são infinitas, nossos recursos são para sempre, tudo dá muito sempre e não tem problema, pode derrubar essa porque tem mais 5 mil que nem essa. E não é mais bem assim. Tá? Então, eu acho que assim, esse é o primeiro ponto que a gente precisaria mudar. Tá? No caso do bertioguense, haver um movimento voltado para uma cultura de amor à natureza. Não no sentido de dizer, olha que lindas matas, mas no sentido de dizer, cara, eu como esse troço, eu quero que seja próspero, eu quero que renda muito, sabe? Porque eu preciso desse rango. Porque se de repente eu não quiser trabalhar e quiser comer, eu vou ter comida. E aí cabe falar num outro aspecto, tá? Nós vivemos numa cidade refém da construção civil, né? E aí fica muito complicado, sabendo que as pessoas trazem mão de obra de fora, você saber que tem desempregados na cidade que passam fome e que poderiam estar se alimentando dessas espécies, pelo menos para quebrar o galho e não ficar desnutrido, porque o problema todo é esse. Tá? Ninguém passa fome por um ano, dois anos, três anos. Você passa fome em alguns momentos em que você passa no buraco da agulha do perrengue e aí você, pô, alguns dias, sabe? Enquanto não pinta um trampo, enquanto alguém não te manda uma grana, enfim, o perrengue ele é muito momentâneo. E nesse momentâneo é que as pessoas estão naquele sufoco em que elas assinam qualquer coisa. Tá? E, aliás, eu passo a pergunta para vocês, alguém aqui já passou fome? Fome de colar o estômago nas costas?
Não?
Não.
Não? Recomendo.
É uma boa lição de vida.
Super didático, cara. Super didático, aprende pra caramba. Você aprende muito sobre você, sabe? E você começa a perceber que essa fortaleza toda que você tem estruturada em cima da família que você tem, a escola que você estuda, o trabalho que você não sei o quê, isso não vale coisa nenhuma, porque se você não consegue segurar o seu pânico, você não segura nada. E a fome, ela te põe em pânico, tá? É um instinto antigo que a gente tem de, bicho, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão o bicho vai pegar, tá? Só que aqui você não tem o que fazer. Se você tiver o conhecimento, você tem o que fazer, você vai atrás do rango, tá? Só que, meu, você quer caçar, não pode, você quer pescar, não tem peixe. Você vai fazer o quê? Você tem que saber onde ir buscar. E a última porta a bater é a porta do político. E é onde a maioria das pessoas aqui cai, tá? Então, ó, bicho, doutor, meu filho está berrando de fome a noite inteira, pelo amor de Deus. Ah, tá, mas você vai votar em mim, você vai fazer esse trampo para mim, não sei o quê, não sei quanto, né? Uma história que não é nova aqui, pelo jeito... Enfim, não vou nem falar mais, tá?
Então, agora a gente encerra, né, esse primeiro bloco. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui, Geraldo. Conhecimentos extraordinários, né?
Bacana, e ó, contem comigo também, off, tá? Se vocês quiserem conversar, fazer contato, eu assim, comigo é um para começar, dois para parar, tá? E assim, o negócio é passar conhecimento adiante, porque não sou eu, tá? No momento em que eu passo o conhecimento para você, você se torna responsável por esse conhecimento, você tem que passar ele adiante, senão não serviu para nada, tá? Então agora é com vocês.
E esse conhecimento tem que ser passado com certeza, né? Porque a gente está perdendo toda a nossa essência, né?
Como... Eu também acho.
É. Então, obrigado, pessoal.
Valeu.
É isso aí. Estamos caminhando para o final do primeiro bloco. E vamos aí. Em breve voltaremos com a entrevista da Carla Loba. Lembrando que a Rádio Reserva é uma realização do Sesc Bertioga, uma co-realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. Fiquem com uma música agora. E curtam lá no Facebook a página Projeto Cala a Boca Já Morreu. Dão um face aí e curte lá, gente, para fortalecer, certo?
Então,
vamos ficar de música.
Aguardem aí, próximo bloco tem mais, muita coisa legal. Entrevista com a Loba aqui do Sesc Bertioga.
Falar
não
um pouco
percam.
Sobre os matos do Sesc, e é isso aí.
Boa tarde, estamos de volta com o segundo bloco da Rádio Reserva, contando hoje com a presença da nossa querida bióloga Carla Loba, que vai esclarecer algumas perguntas para a gente sobre ervas. E eu gostaria de agradecer desde já a sua presença, Carla. E agora os meninos têm algumas perguntas. Temos aqui os jovens Jean, Giovanni e o Vinícius. Tem algumas perguntas para fazer para você.
Eu que agradeço o convite novamente aqui na Rádio Reserva.
Loba, sou Jean, eu queria perguntar para você, de onde veio o teu interesse por planta?
Bem, o meu interesse por plantas começou, na verdade, não era um interesse. Foi até engraçado, porque quando eu era pequena, minha mãe mandava sempre molhar as samambaias. Eu odiava, gente, era horrível. Ter que molhar aquele monte de samambaia, ficar com a mangueira, já era uma coisa errada, mas era um costume, né? Que antigamente havia muitos xaxins. E aí, eu tinha até uma aversão mesmo com plantas. E, logicamente, o lobo-guará, bicho, sempre, né? Mas, quando eu comecei a ser estagiária, eu comecei a ter contato com plantas medicinais, né? No estágio, mexia com bichos também, era manejo de animais silvestres, e tinha um canteiro de plantas medicinais. E aí surgiu um interesse, mas oficialmente mesmo, eu vi que eu despertou, mas eu não podia, né? Falar, nossa, eu gostava de planta, o lobo em primeiro lugar, né? Aí eu abafei aquilo. Só que quando eu entrei no Sesc Bertioga, novamente as plantas medicinais começaram a gritar, parecia um luminário, assim, de Natal. Começaram a piscar. Falei, não pode ser, né? Aí havia um técnico aqui que trabalhava, foi embora e ninguém assumia as plantas medicinais. Aí foi, eu vou lá, né? Eu sei um pouquinho. Foi aí que o pouquinho, como foi a paixão dos lobos por planta, aí você se envolve, você se entrega. E aí foi, comecei a fazer, aí eu fiz a pós, comecei a falar com as pessoas que gostavam de plantas, e até resgatar a Mary Help, que é a minha mãe lá. E você começa a resgatar toda a sua infância, do chás, de todo o processo que eu tive quando na infância, com chás da, tradicionais, né? Desde uma cidreira, camomila. E aí eu me apaixonei, né? Então, o pessoal até brinca aqui que eu sou a mãe loba, né? Mexo com ervas e o lobo guará, né? Então, aí eu me apaixonei. Plantas medicinais, assim, te dá um outro espírito de vida, né? Porque você vê a facilidade e retoma a sua ligação mesmo, né? Com a nossa querida natureza, que fazemos parte, né? A gente não é a parte disso.
Loba, eu sou Giovanni e quero perguntar assim, qual ervas que a gente pode ter em casa e onde que se compra?
Ah, assim, ó, pode ter várias, né, em casa. Mas eu sempre falo, quando eu falava ali no, na praia Rádio FM também, em Bertioga, né, tem algumas ervas que são mais fáceis o acesso, né, assim. É, para começar, ah, eu quero começar a ter um novo... É, uma nova, uma saúde mais, vamos digamos, limpa. Não que seja limpa, o ideal, né? Porque nós somos, infelizmente, corrompidos pelo mercado mesmo das farmácias, né? Aquelas, nós repararmos as propagandas, são lindas de comprimido, né? Com as pessoas lindas, maravilhosas. Aí toma, fica afinal feliz, né? Ficou sem gripe, mas ninguém fala do fígado dela, do estômago, né? Que já está tudo ferrado, né? Lê a bula dessas melhores marcas aí, né? Que você toma igual água. Né, só uma reflexão. E aí, para começar, eu indicaria as cidreiras, né? Então, inclusive, eu trouxe aqui no estúdio as cidreiras para vocês conhecerem. Porque cidreira é uma planta muito popular, só que existem vários tipos de cidreiras. E vai depender do local que você mora, da região, né? Porque é um conhecimento tradicional, né? Porque cidreira vem de cítrico, que lembra... É, o limão, a laranja. Então tem várias plantas que tem essa nota, né, que lembra a laranja, o limão. E popularmente chamam de cidreira. Então, para começar, alguma cidreira, né? É muito bom ter o alecrim, que além de chás, você também faz os seus temperos. Ó, cidreira, alecrim, manjericão. Porque são ervas que, assim, para começar, você vai achar em mercado, vai achar nas lojas de plant, casa de jardinagem, né? São plantas que, para a Bertioga, que pegam muito bem, né? Elas gostam daqui, né? Então você vai começar a se envolver até, né? Como o Geraldo falou no primeiro bloco aí, conhecer as nativas, né? Mas você quer essas que já começam nos mercados, essas três, para começar, é boa, são muito boas, né? Aí, vocês querem saber propriedades, posso falar delas, vocês vão fazer
pode,
a pergunta.
Pode dar. Pode?
Por exemplo, as cidreiras, né? Vocês vão sentir aqui, vocês aí de casa, né? Vão sentindo, tá? Ainda a tecnologia não é funcional.
Não, o cheiro
tá bem
gostoso aqui,
gente. Isso, passa aqui. Pode despedaçar as plantinhas, para todo mundo. Pode cortar, cuidado, sempre de cima para baixo, ou de baixo para cima, porque ela tem uns pelinhos. Essa que está passando primeiro, que parece um capim, é o capim conhecido popularmente como capim cidreira, capim limão, capim santo, tá? Ou cidrão. E chama até de erva cidreira, essa que vocês estão sentindo o cheirinho. Estão vendo que lembra o limão? Bem gostosinho, né? O Vinícius falou aqui que já toma essa planta. Essa cidreira, para o paulista, é o mais comum. Você fala de erva cidreira, paulista lembra do capim cidreira. Por quê? É a cidreira paulistana, vamos dizer assim, popularmente. É ótima sedativa, né? Ela é calmante. Para o verão é uma delícia. Você bate com limão, abacaxi, gente, peneira, nossa, é uma delícia. E eu apelidei de sossega criança também. Sabe aquele irmãozinho lá que, né, tá no seu pé, você quer dormir? Dá um chazinho de sossega criança, né? Se ele toma esse trem aí, ó, vai dormir que é uma beleza, tá? Aí a gente tem também a outra cidreirinha aqui que está passando, que é a que eu fui criada, que o pessoal do Nordeste usa bastante, que é popularmente conhecida como cidreira de arbusto ou cidrão. Tá vendo? Já tem um outro tom de citros, né? Esse aí, quando você vai no Nordeste, me dá um chá de erva cidreira. Eles vão te dar esse que está passando aqui. É um arbustão, chega até 2 metros, tem uma florzinha arroxeada, meio azulada, que ela tem umas variedades. Gente, essa daí, além de ser calmante, derruba mesmo, uma delícia. Foi a quase que eu, minha irmã bateu o carro, gente, porque ela estava cansada. Ela tem uma propriedade que ela estava precisando, é expectorante. Ela tava tossindo, fiz o chazinho pra ela, ficou boa da tosse, né? Que é a tosse seca. Só que aconteceu, começou a dar um sono, ela teve que ir embora no outro dia, né? Ela mora em São Paulo, quase bateu, porque... Quase bateu assim, ela não foi viajar porque deu um sono. É, Deus me livre, eu esqueci. Por quê, gente? É assim, as plantas medicinais, né? Eu tô falando uma propriedade. As plantas, elas contêm muitas propriedades, né? E o conhecimento popular são vários. Lembrando que a gente tem essas plantas medicinais, tem o conhecimento científico, né? Tem o conhecimento tradicional das populações.
Lobão,
então, são vários.
Hoje é aniversário dessa sua irmã, não é?
É, verdade.
Você pode mandar um beijo pra ela, inclusive.
Ô, Dadá, você tá aí? É a Dadá. É a Dadá. Gente, eu não chamo ela de Cláudia, eu nunca chamei a irmã de Cláudia. Dadá, um grande abraço, um beijo, te amo, irmã. Feliz aniversário, viu? Espero que seja escutando aí, estou ao vivo aqui, falando dos meus matos, pra variar, né? E aí... Então tem essa cidreira, bem lembrado, viu? Então nós temos cidrão de arbusto sedativo e expectorante. E por fim aqui, se fôssemos falar mesmo de erva cidreira, gente, essa que está passando, que é menorzinha, é a verdadeira cidreira, né? Porque quando a gente denomina erva, é aquela plantinha até 30 centímetros, porque na botânica tem essa definição, que é uma árvore, um arbusto, né? Uma erva. E essa que está passando por último é a erva cidreira, quebra bem a folhinha. Se fôssemos definir de verdade, essa seria a verdadeira cidreira. Que o nome dela... Porque toda planta e bicho tem aquele nome científico em latim, né? Essa é a verdadeira melissa. Melissa officinalis, né? E essa que passou a do Nordeste, gente, também é conhecida como melissa. Olha só que legal. O conhecimento popular, ele também atravessa o científico. Então, o popular sabia que chamava melissa, a cidreira, e colocou o nome de melissa no popular, né? Então, a gente tem a cultura aí. Bastante. Depois eu falo da outra que eu trouxe. Vocês podem perguntar, se querem saber mais dessa última? Pode ser?
Pode continuar.
É essa daqui que eu trouxe por último, que o pessoal chama de erva doce. Na verdade, essa aqui é o funcho, né? A gente tem um grupo da... Aí é a sementinha aqui, né? Aqui já é a semente. O funcho, ele e a erva doce têm o mesmo gosto, o mesmo cheiro, a mesma propriedade. Só que o funcho, ele tem aquele frutinho amarelo e a erva doce tem o fruto branco. E o funcho, para você saber se está comendo funcho ou erva cidreira, né? Aqui, ó, olha o raminho do funcho. Ele parece uma árvore de Natal. Então o pessoal come o talinho, faz salada com o funcho. A erva doce, ninguém faz salada, que ela lembra a salsinha. Aí você vai usar a semente. Então, a semente do funcho parece um arroz
essa,
e a da salsinha...
Essa erva doce, quando eu morava em Santa Catarina, eles faziam chimarrão com essa árvore.
Com a erva doce?
É.
Ah, que interessante. Nossa, com anetol, que bacana. Deve... É. Com erva doce, muito bom. E aí, você tem uma planta que aumenta a produção de leite da mulher que está amamentando, é um leve sedativo, ela é legumes e também ela, quando você come um pouquinho... E isso que eu ia falar, e quando você come um pouquinho, né, deu aquela prisão de ventre, sabe? Nossa, o negócio tá alto aqui. Você toma, gente, libera tudo, os gases vão tudo embora. Isso aqui é a melhor coisa, né? A gente até brinca aqui no Sesc. É, eu sei que o pessoal não repete, aqui come pouquinho, né? Aquela oferta. Faz um chazinho. É, faz um chazinho de erva doce aqui, ou de funcho, tem a mesma propriedade. E você libera todos os gases, gente, é fascinante. E melhora a digestão. Tá bom? Você pode encontrar, não vou falar o mercado, mas o mercado novo, não vou fazer propaganda de nada, mas a gente tem o único mercado que tem as duas sementes, de funcho e erva doce, identificada corretamente. Então você pode ver as duas sementes, fiquei mó feliz, né? Didaticamente é bem legal.
Lobão, que é o César do Calabouca Já Morreu, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, o Paulo Pistilli. Ele perguntou ele é de Sorocaba. Ele perguntou se você conhece alguma planta que tem algum princípio, alguma relação com epilepsia, para prevenção, para tratamento. E se você não tiver, que fique uma perguntinha para num outro momento.
Olha, eu já li a respeito, mas eu não vou falar que planta, que eu não tenho a certeza. Porque aí já são casos específicos, né? E a gente, no papel de orientação, não pode ir por impulso. Ah, eu acho, não tem achismo. Você tem que ter a certeza. E foi a primeira pergunta, você acaba lendo muitos artigos, conversando com muitas pessoas, e já passou por mim essa conversa. Mas hoje, nesse momento, eu não saberia dizer, mas Paulo, se você que está ouvindo aí, eu pode contar que eu te dou uma resposta. Ah, não, eu faço questão de te responder, tá bom? Eu mando aí no Facebook, porque isso é bem gratificante para mim, que faz mais... aumenta o meu conhecimento, tá bom?
O Paulo soltou um aê aqui no Facebook.
Valeu, então, Paulo.
Adicione a Globo. E aí, só aproveitando o embalo, mandar um beijo para os nossos ouvintes. A Maricota Portolani, a Sandra Lúcia. Ah, é, a Maricota falou, eu conheço o Geraldo. A Maricota, inclusive, falou que está usando desodorantes de bicarbonato. Ela falou que vai falar mais aqui no Facebook. Para a Thaís Gimbernal, para o Alex Bonilho, Donizete Soares, o Sandro Luiz e um ouvinte até internacional, que a gente, o sobrenome, o Oscar Linhares, que na verdade é o Penha, um beijo para ele lá do México.
Olá, gente, meu nome é Vinícius. Quero fazer a pergunta para a Carla Loba, mas também, não só para ela, mas para o Geraldo também. Como vocês conhecem, a Eva, mais conhecida aí como Maconha, vocês devem conhecer, né? Então, ela também, tipo, como eu posso falar, ela é uma erva normal, como qualquer outra, tem seus efeitos. Tem seus efeitos, normal. E se vocês acharia legal isso ser liberado ou não, o que vocês acham?
Posso responder primeiro? Tá. Bem, muito bom essa pergunta, tá? Quando a gente fala, por exemplo, trabalho com plantas, realmente a cannabis sativa, né, a maconha, ela é uma erva medicinal. É comprovada cientificamente. Existem, sim, as propriedades medicinais, principalmente, né, para as pessoas que têm convulsão, né? Então, assim, é fascinante. E o uso da maconha não é desde agora. Nossa, agora está na tona, né? Se nós pegarmos a história, né, os indígenas já utilizavam em rituais. Não uma banalização como é usada hoje, né? É um ritual, porque ela abre a mente, enfim, tem todo um aspecto. Mas... infelizmente, né, na questão da, assim, a minha opinião particular, a questão hoje não é simplesmente legalizar. Você precisa de todo um trabalho, de uma rede social, né, um estudo, né, ver as reações como foi, por exemplo, quando liberaram no Uruguai, né, Uruguai é bem pequenininho, nem compara com o Brasil, né, se vocês pegarem lá a entrevista do o Mujica. Gente, é fascinante, eu particularmente não conhecia, peguei aquela, as respostas que ele deu, porque estavam lá questionando, você vai liberar, vai acabar com o mundo, gente, a forma, né, a liberação não é simplesmente liberar, você tem que trabalhar todo o setor público, né, junto, a população, fazer um levantamento, o que a população acha, né, você trabalhar, por quê? Tendo todo um trabalho coletivo, eu particularmente não vejo nenhum problema. Eu acho que melhoraria, no meu ver, até a questão mesmo da questão do tráfico de drogas, né? Você coloca os meninos lá fazendo pontes dessas drogas aí, e de repente até mesmo ser legalizado no sentido, vai ter lá, querem cobrar impostos? Vão ter lá um imposto, vai ter que pagar quem planta, não sei o quê, mas... regularizar e não ser essa coisa horrorosa, colocando tantos jovens, tantas pessoas na linha aí de... essa linha de crueldades, né? E, infelizmente, de uma informação distorcida, né? Porque a gente vê aí uma mídia brigando contra, a favor, e falando que ela é a maior vilã. E não é, tá? Não são mesmo. Tá
só
bom?
Engajando na pergunta dele. Os efeitos medicinais da maconha. Que doenças ela pode ajudar?
Então, nos efeitos medicinais, a própria... porque, assim, o canabiol, né, ele vai trabalhar um pouquinho... Vai trabalhar um pouquinho, não. Ele vai... As crianças que têm convulsões, né, que é uma doença aí que toma remédio fortíssimo, né, isso já foi comprovado, até passou recentemente aí nessas mídias.
Fantástico.
Né, exatamente. Como a nossa legislação não permite ainda, né, o uso dentro, tem que vir por fora, né, todo um acompanhamento da Polícia Federal. Também trabalha a questão da ansiedade, né, então também é um ótimo ansiolítico, né, como nós temos aí o passiflorine, que é o maracujá, como nós temos a valeriana. Ah, então eu estou ansiosa, vou fumar maconha, não precisa, a gente tem outras plantas também, né? Não é assim, ah, eu sei que é, a loba falou. Não, nós temos aí as plantas medicinais, né, que estão aí, que não são hoje ilegais, né, como o próprio maracujá, que é o passiflorine,
é, mas a valeriana. Você não vê ninguém fumando maracujá por aí, né?
Você vai tomar lá então, a folhinha.
Né? Boa colocação.
Por que será?
Exatamente. E aí, né, e você tem, então você tem, é, vai trabalhar ansiedade, esses aspectos mais neurológicos, ela tem as funções, tá? E são comprovadas mesmo, e cada vez mais benefícios. Só que não pode banalizar, a gente tem que casar junto,
usada
porque...
no meio certo, né?
Sim, e principalmente, né, assim, quem é jovem, mas só tô finalizando aqui para você falar, Geraldo, assim... Pessoal muito jovem, infelizmente, assim, tem que ter cuidado, porque o cérebro está em formação, gente, não dá porque ela é medicinal, vou fumar, ficar doidão. Você vai ficar doidão mesmo, porque fica... Eu já conheço muita gente, fumou desde cedo, deixa a pessoa lesada. Sabe você conversar com a pessoa, não consegue ter começo, meio e fim?
Ela destrói
os terrível.
Neurônios.
Destrói, tá? Isso é comprovado, destrói. Tá? Só que na hora que você tem uma formação, você já é um adulto, você tem menos, isso aí não tem como, vai destruir um pouco, mas não é aquela destruição de um cérebro de um jovem, de uma criança. Imagina, você está em formação, tendo todo o seu intelecto, e ficar deformado, né? Você não conseguir ter ligado, interpretar.
Tá contribuindo, né?
Então, é nesse sentido, né? Então, o uso, eu, Carla Loba, que eu não acho indicado para jovens, adolescente, muito menos criança, para a questão de formação. Depois que adulto sabe o que está fazendo, a cabeça já está no vai, aí vai também querer e ver as limitações do seu corpo, tá, gente? Para isso serve para qualquer erva, né? Tanto a maconha como outras. Cada corpo reage de uma maneira. Você pode passar mal tomando uma cidreira. Você pode viajar comendo semente de anis, entendeu? Né? Ou, por exemplo, eu não posso tomar chá de goiaba. Fiquei doidona. É piada, gente. Fiquei. Uhum. Porque eu sou daquela população, sou 1% das pessoas restritas a chá de goiaba. Sim. Fiquei aqui rindo. Ah, parecia uma louca. Né? E é comprovado isso. Então, gente, as ervas estão aí. A erva química, né? São milhões, é uma sinergia, né? São componentes, é riquíssimo, não tem uma só substância, são várias, então é fascinante as plantas.
Ou seja, o preconceito contra a maconha também tem que ser bem estudado, né? Porque talvez tenha benefícios.
O que mais tem é preconceito, né? Eu não acho que ela seja uma maconha, eu acho uma boa conha, sabe? Mas a questão toda aí é que eu acho que a maconha não é o problema. Né? O problema é tudo que cerca, é o uso institucional que se faz da história. E o outro, você diz que adulto, não sei o quê, bicho, nosso mundo é governado por adultos, não vamos esquecer, né? E assim, na medida em que a maconha possa fazer mal, a falta dela também pode fazer mal, tá? Porque o estado de consciência vigente que aí está, ele podia ser muito melhor, não só com maconha, mas com outras substâncias que permitissem as pessoas ampliarem um pouco essa visão, essa consciência que tem, né? Mas, assim, não vejo maconha como problema, não. Tá? O problema é a dose, o problema é o como você usa. Tá? Então, assim, você usar, tipo, como lazer, eu sou contra. Tá? Já usei como lazer, beleza. Mas, assim, eu acho que não é recreação. Maconha não é entretenimento. Tá? Se você tem uma erva que te dá um potencial de ampliação de consciência, isso não é ir para um fliperama, você percebe? Ainda existe fliperama? tá. Você entendeu? Então, assim, o problema é tudo o que cerca. A maconha em si, ela não é um problema. Tá? E, assim, é bom parar por aí, né? Então, tá.
Ô, Loba, eu quero saber se existem ervas que já estão ficando raras, sei lá, estão sendo extintas.
Então, tem, por exemplo, hoje, oficialmente, por exemplo, nós temos bastante raras. A gente tem bastante na nossa Mata Atlântica, por exemplo, a carqueja. Né? Muitas vezes a carqueja é usada como, olha, nossa, isso aqui é um mato, corta, e é uma planta diurética. Né? E é típica da nossa Mata Atlântica. Mas existem... nossa, agora você me pegou, me deu até um branco. Né? Que pena. Assim, com certeza existem... Tá, plantas medicinais que já estão... Você lembra, Geraldo? Plantas, por favor, então, o Geraldo vai te falar, algumas já estão sendo extintas. Tá? Mas a gente tem bastante na nossa mata ainda, algumas. você poder lembrar aqui?
Existem algumas, principalmente na nossa região aqui, Baixada e tal, que estão em vias de extinção. Tragicamente, uma delas é o Guaraná, tá? Que é o contrário do que a gente pensa, que o refrigerante isso e aquilo tem um potencial incrível como energético, né, como tônico, inclusive tônico de metabolismo. Tem gente que usa o chá, tá, para efeito digestivo e tal. E assim, o Guaraná está acabando. Pô, bicho, o Guaraná era super comum aqui na região de Bertioga, tá? Inclusive, antigamente existia restaurante que fazia salada decorada com Guaraná, porque o fruto do Guaraná é muito bonito, né? E está acabando. Tá? Carqueja também está acabando. Você tem mais as carquejas de altitude hoje. Aqui no litoral quase você não encontra. Macela era super comum aqui no litoral, não existe mais. Aqui em Bertioga existe literatura falando do uso do chá de macela como calmante, tá? E as pessoas faziam travesseiros de macela aqui no litoral e botavam os travesseiros de macela ao sol. E essa história toda, não existe mais macela no litoral. Tá? Você não acha mais. Por quê? Porque principalmente carqueja e macela são espécies que precisam de campo, precisam de extensão para se desenvolver em comunidade, em colônia, né? E está sumindo. Por quê? Elas são plantas de regiões mais secas. Então, o que você tem mais? Você tem mais essas espécies de charco. Tá? Então, você tem mais esse tipo lírio branco, lírio do brejo, taboa, né? Taioba, esse tipo, banana, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, falou.
Gente, então estamos indo aqui para o encerramento, mas antes eu queria ler o recado que a Maricota mandou para a gente. Ela falou, o programa Rádio Reserva está bem bacana hoje, né? Eu aqui em Santos estou curtindo muito. É muito legal pensar em como a gente lida com o nosso corpo interno e externo e como romper com alguns hábitos que a publicidade nos ensina a ser imutáveis e necessários. Que a gente só se liberta se incluindo politicamente, né? E ela começou a usar o desodorante de bicarbonato, às vezes feito em casa, às vezes comprado nos lugares mais alternativos, e aí a pele dela não suporta mais o aerosol. Ela está adorando saber mais sobre a cideira e ela falou que até sentiu o cheiro. Beijo. E além disso, o Paulo está, meu, super aqui comentando o programa enquanto a gente está falando. Ele está aqui no Facebook pululando, não sei o quê, não sei o quê. Ouvinte participativo. Beijo para a Maricota, né, Chileno?
Bom, então a gente agradece aqui a participação da Luba. Obrigado, Luba, por ter respondido algumas questões que a gente estava em dúvida. E agora eu passo para o Israel com o encerramento.
É isso aí, estamos caminhando para o final do segundo bloco. Queria agradecer mais uma vez a Luba, queria agradecer ao Geraldo também mais uma vez. Lembrando que é um programa inteiramente feito por jovens e dessa vez tivemos uma experiência muito interessante que nós tivemos um ponto de vista... um ponto de vista acadêmico e um ponto de vista de conhecimentos que você tem por vontade mesmo, às vezes que a vida te leva a ter, né? Que é o caso do Geraldo e da Loba. Eu acho que você pode aprender de qualquer forma, basta ter força de vontade. E é isso aí, eu gostei muito do programa de hoje e agora eu vou passar para a KT aqui fechar com uma voz bonita o programa, porque é a minha osso.
Então... Muito obrigada, ouvintes, o pessoal que mandou mensagens aí, contribuindo para o nosso programa aí. Muito obrigado aos nossos convidados excelentes, que, nossa, proporcionou muitos conhecimentos só nesse curto tempo aqui com a gente. E até o próximo programa, semana que vem tem muito mais, muito legal, e aguardem.
É isso aí, lembrando que... Rádio Reserva é uma realização do Sesc Bertioga, é uma co-realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. Pedi para vocês curtirem no Facebook Cala a Boca Já Morreu. E é isso aí, galera. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigado, ouvintes.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva. Rádio Reserva.